Glória e louvor seja ao Senhor. Bom que vocês todos vieram e todos que também não puderam vir. Nós saudamos a todos no país, nos países vizinhos e em todo o mundo. Que o Senhor possa ter o seu caminho com todos nós e também utilizar esse fim de semana que possamos caminhar um passo adiante, chegamos mais próximos do Senhor na fé, sejamos fortificados na fé. Hoje nós ouviremos um breve testemunho do nosso irmão Jean-Claude, de cujo a sobrinha foi salva do câncer de sangue, ou leucemia. Ele fará isso brevemente, o irmão Arben fará a tradução. Inicialmente, eu gostaria de passar as saudações da Ucrânia, especialmente da Rússia, de Moscou, até os Urais, então de Burkina Faso, do Benin, do Quênia, da cidade do Cabo, de Joanesburgo, do Gabão, de Montreal, de Edmonton, de Addis Abeba, Etiópia, da Suíça. Sim, todos os três irmãos, Graf, Ginton e Davi, de Arx, então Congo, Zâmbia, Malawi, Índia, Indonésia, todos nos deixam saudar de coração. Então, de Ashdod ainda, em Israel, e da Finlândia, nós simplesmente somos gratos por podermos estar ligados com muitos, todos que nesse tempo estão ligados com o Senhor, com esses nós também podemos estar ligados com eles no Senhor. E hoje nós temos visita no nosso meio da Suécia, da República Tcheca, da Polônia, da Eslováquia, Romênia, Áustria, Suíça, França, Bélgica, Holanda, Moldávia, Chile. Esqueci de alguém? Então levantem-se, quem temos aqui, quem esquecemos, que país? Eu creio que nosso irmão da Moldávia enviou, tem saudações diretas a serem passadas. Se ele vier agora para a frente, ele pode fazê-lo. E os irmãos do Chile, nós pedimos também que se levantem para que nós possamos deixar as boas-vindas de coração. Sim, sejam bem-vindos de coração de forma especial. Deus os abençoe no nosso meio. Vocês têm saudações a serem passadas. Irmão Schmidt é o nosso tradutor. É um grande privilégio estar no vosso meio, nesse lugar onde o Senhor disse, antes de eu ter sido nascido, que isso deveria ser construído aqui. Isso é grande graça e misericórdia do Senhor para todos nós, da Moldávia, Rússia e Ucrânia. Já foram passadas saudações e irmãos me comissionar a fazer isso, irmão Nicolai, se estiver ouvindo lá. Então, saúde-os a todos os irmãos e irmãs de coração. Amém. Obrigado. Sim, agora nós temos nosso irmão Jean-Claude. Ele dará um testemunho maravilhoso daquilo que Deus fez, que ele vem agora, ele está aqui, ele vem, venha e traduza.
Loué soit le nom de notre Seigneur.
Louvado seja o nome do nosso Senhor.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
O mesmo ontem, hoje e eternamente. Minha sobrinha que se chama Juni. Há dois meses atrás, ela adoeceu gravemente. Ela foi internada no hospital e foi descoberto o câncer de sangue nela. E esse câncer de sangue já estava muito adiantado, avançado. Então ela foi transferida nessa, numa outra clínica maior. Ela foi transferida num hospital que se torna uma grande colar, que o irmão Branham falou uma vez desse hospital. E o chefe dos médicos já havia dado a quimioterapia para, como tratamento. E após a primeira semana da terapia, eles constataram que o câncer ainda estava lá, após o tratamento. E nesse momento, o Senhor inspirou e me direcionou aos Atos Apóstolos 19. Ou me chamou a atenção para Atos Apóstolos 19, versículo 11, que através da mão de Paulo grande milagre aconteceu, grandes milagres aconteceram. Onde mesmo pedaços de roupas foram colocados sobre o doente que Paulo havia carregado. Então eu vim aqui para ver o nosso irmão Frank. Ele orou sobre um lenço e nós enviamos.
O mouchoir mais de 3 semanas para chegar na África do Sul.
Isso durou cerca de 3 semanas até que chegasse lá, na África do Sul. O Senhor sabe por que tudo caminha assim. Foi necessário que a segunda série da quimioterapia, o tratamento de quimioterapia fosse feito. E foi o mesmo resultado como na primeira vez. No fim dessa segunda terapia, o lenço chegou, então. E nesse dia onde o lenço foi colocado sobre essa irmã Magnès, sobre a sobrinha, perdão, e ela foi tratada ainda 9 vezes. E minha irmã então veio para orar com o lenço diante dos médicos. E nesse momento, quando já querias colocado na área de emergência, e Deus fez um milagre, e imediatamente, no mesmo lugar, ela não foi somente curada imediatamente, ela também perguntou por comida diretamente. O peso antigo dela era 47 quilos, e no mesmo dia ela já havia ganhado 8 quilos. E a diarreia que ela tinha, tudo parou imediatamente. E mesmo o médico disse, ele gritou quando ele viu isso, e ele chamou o colégio de médicos lá, e todos os 12 médicos tiveram que testemunhar que foi um milagre que havia acontecido. Então assinaram também os papéis de demissão do hospital, para a saída do hospital, para ela, e queriam fazer ainda uma análise. E quando fizeram ainda esses exames, e fizeram retirada de sangue, e viram que não havia sequer um sinal de câncer. Nós agradecemos ao Senhor, nós o adoramos, nós o glorificamos, o seu nome somente. Eu gostaria que nós cantemos um hino que existe em todas as línguas. Deus Todo-Poderoso, quão grande és tu,
de tu mané.
Obrigado muito. Eu leio uma citação da pregação do irmão Branham do dia 22 de março de 1963, encontrado no quinto selo. Eu creio que a hora está se aproximando na qual membros do corpo que estão faltando serão restituídos pelo maravilhoso poder do Criador. Eu creio que ele então, se ele pode trazer um esquilo a ser, a existir, que ele então até membros do corpo que não existem, ele dará. Que ele poderá devolver. Ele é Deus, eu o amo. Nós de fato estamos em expectativa que Deus cumpra a sua palavra. Eu só tenho um relato muito breve de ser passado da maravilhosa viagem missionária por 3 países: Singapura, Austrália, Nova Zelândia. Vocês todos sabem, nós temos a transmissão de TV na Austrália, na Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, e onde mais ainda, irmão Schmidt? Cazaquistão, Alma-Ata, sim. E desta vez estava no meu coração simplesmente de juntar quem sempre ouve e quer aparecer, e de fato tivemos pequenos, mas muito reuniões muito íntimas e boas. Deus abençoou. Foi uma das mais viagens mais longas, com até 10 horas de fuso horário. Singapura, 6 horas. Sydney, 8 horas. E Auckland, Nova Zelândia, 10 horas. Mas valeu a pena. Foi simplesmente maravilhoso, guiado pelo Senhor. Só havia um dia que havia restado no planejamento. Eu tinha para quarta-feira, 16, eu tinha reunião em planejado a reunião em Auckland, e o dia 17 eu tinha deixado aberto. Eu não sabia o que ele traria para si esse dia. Então aconteceu o seguinte: após a minha chegada em Auckland, nessa ilha ao norte da Nova Zelândia, eu passei pela recepção do prédio de recepção do aeroporto e estava buscando o setor de informações. Isso fazemos normalmente quando chegamos pela primeira vez em algum lugar. E vejam, então, não havia nenhuma informação para que eu pudesse ver. Então, simplesmente me disse: venha, vá, pegue um táxi e vá para o hotel e prepara-te para as reuniões. E vejo, então, o motorista de táxi, ele tinha uma Bíblia. Sim. Então, começou a conversa. E nós chegamos diretamente ao ponto. Ele disse: eu estou nesta igreja, e eu, como ancião, eu devo ser colocado como ancião. Você pode me ajudar? E assim por diante. E de repente, enquanto estávamos dirigindo por esses 30 quilômetros, ele diz: ouça, você tem tempo amanhã à noite? Você pode vir à nossa igreja? Nós temos uma hora de Bíblia e de oração. Eu tinha a quinta-feira, o dia 17, eu não tinha planejado, mas Deus havia planejado. E o motorista de táxi, com a Bíblia, assim, no meio da console lá, e veio a conversa, e eu digo: pessoas me abraçaram e se alegraram. Jamais antes eles tinham ouvido algo sobre isto, sobre aquilo que era para ser dito, e que também foi relatado e anunciado. Simplesmente agradável que o Senhor guia tudo maravilhosamente. Para isso, somos de fato muito gratos a Ele, que essa palavra da hora, mensagem divina, com todas as promessas que estão no plano de salvação de Deus, que nós podemos carregar isso e pregar. E então, todos nós vimos que já levamos a conta que 6 meses desse ano já se passaram. O que quer que tenham trazido, sejam os terremotos no Chile, no Haiti, seja no Golfo do México, com essa catástrofe, como jamais havia conhecido anteriormente, sejam a nuvem dos vulcões, da qual antes jamais se havia ouvido isso, seja Gaza, seja a blocada, tudo acontece, e mais uma vez acontece, bloqueio de Gaza, quis dizer, e então todos os países estão em dificuldade, todos os bancos estão em dificuldades. Eu anotei aqui, no ano que se passou, nos Estados Unidos, 146 bancos foram fechados. Neste ano, já são 86 bancos que nos Estados Unidos da América foram fechados. Então, nós temos as crises dos governos, somente crise. Todo mundo é estremecido por crises. Quem se está se recuperando melhor é o Vaticano. E então, temos que ler as literaturas, os livros correspondentes, ou as pessoas que estão bem informadas leram isso e sabem como tudo está acontecendo. Então, irmão Branham, no dia 18 de março, 1963, em ligação com a abertura dos selos, ele disse o seguinte: vocês ouviram as notícias de Washington? Nós estamos totalmente, chegamos à bancarrota. Qual é o motivo? Todo o dinheiro foi emprestado e judeus, eles estão com as cartas de dívidas. Nós sabemos a quem pertencem as grandes casas de comércio, mas a maior parte da riqueza do mundo tem Roma. Tem Roma. Então, a segunda citação, percebam, na última meia semana ano, esse príncipe fará um pacto com os judeus, ele fecha esse pacto sem dúvida sobre a riqueza do reino, pois os católicos e os judeus, eles têm a riqueza do mundo. E então, mais uma citação, ou duas meias citações, o Papa está fechando esse acordo, contrato com os judeus, e no meio ele rompe esse pacto novamente, assim que ele tenha alcançado a coisa e tenha certificado o dinheiro dos judeus para si. Mais uma citação. Se então todo o dinheiro ele tiver recebido sob seu controle, ele quebrará esse pacto com os judeus, assim como Daniel, como disse aqui, no meio da 70ª semana ano, de acordo com Daniel 9, versículo 27. Ele, então, terá, então, todo o comércio e as coisas do mundo. É um contrato com o mundo, e ele terá, então, nas suas mãos todo o comércio e transações do mundo. Todos os governos podem ir à falência. Sim, o começo já foi feito. Quem não pode ir à falência, e falando sinceramente, não sequer podemos pensar quantos bilhões foram também da República Alemã, são enviados para lá. Então nós lemos que o nosso ajuda para desenvolvimento para o Hamas, 14 milhões de euros ao Hamas. E todos sabem que é um grupo de terrorismo, uma organização de terrorismo. E não sei se vocês viram isso. Quando aconteceu com o rompimento do bloqueio, a gritaria foi grande. E vocês sabem qual foi a oração que foi dita mais alto? Judeus para Auschwitz. Judeus para Auschwitz. É simplesmente assim que o povo de Israel que o Deus, o povo elegido por Deus, aos olhos do Islã, não tem direito de existir, e todos os outros ficam em silêncio, e talvez esfregam as mãos, eu não sei. Mas nós abençoamos Israel em o nome do Senhor. Nós poderíamos dizer, eles mesmo tiveram a sua própria culpa, mas o que nós buscamos a culpa para nós? Toda a culpa o Senhor levou sobre si. Essas coisas eu somente mencionei para que vocês saibam, nós observamos aquilo que está acontecendo sobre a terra, e sejamos sinceros, nós precisamos chamar uns aos outros, o fim de todas as coisas está próximo. O arrebatamento jamais esteve tão assim apalpável, como tão próximo quanto no nosso tempo. E então, após ter falado com o irmão Kupfer, me veio a palavra da pregação da montanha com relação ao perdão. Hoje, nós não nos manteremos muito nisso, mas vale a pena ler o que, de fato, o que faz parte do Pai Nosso, que todo mundo ora. E eu gostaria, em Mateus 6, gostaria de ler, qual seja, a partir do versículo 13. Mateus 13, 6, versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mas agora vem a nossa parte, a tua parte, a minha parte, para preparar nossos corações para a pregação da palavra. Deixe-nos ler os dois próximos versículos com adoração. Porque, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, deixe-nos com corações sinceros pedir perdão ao Senhor e perdoar a todos, fundamentalmente a todos, perdoar. Não manter nada para trás, mas sim perdoar. Eu não sei se eu já disse isso aqui. Perdão é o presente da graça de Deus pelo sacrifício do Gólgota. Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos perdoou tudo, todas as coisas. E também nós podemos perdoar uns aos outros e não sentar sob o eco da palavra e ter algo contra um irmão ou contra uma irmã, mas sim tudo, colocar tudo sob sangue para você, para mim, perdão pela graça para recebermos isso. A segunda palavra está no Evangelho de João, no capítulo 10. Eu pensei somente sobre isso, como naquela época o povo de Israel, e especialmente os escribas, e com os escribas, Deus, ele tinha o seu problema. Um dos escribas da língua alemã colocou como título aqui, essa revista aqui, Espectro, e aqui o título é Teólogo afirma a morte de Jesus foi sem sentido. Eu não li sequer uma linha. Eu já tapei esse artigo. Eu não li sequer uma linha. Mas me veio o pensamento. Teólogo. Ateístas. A morte de Jesus foi sem sentido. A morte de Jesus trouxe a maior vitória e tem o maior sentido na história e na história da salvação. Mas pessoas passam, eu sequer li uma única linha disso. Eu imediatamente eu colei isso e só quis partir com vocês com adiantado, já chegaram os assim denominados cristãos. E aqui também é relatado que todos devem chamar a Deus de Alá. Em toda a cristandade, Deus deve ser chamado de Alá. Não sabemos mais o que devemos dizer sobre isso. Sedução, engano, mais uma vez, em todos os níveis. E aqui, no Evangelho de João, no capítulo 10, o nosso Senhor, vocês sabem, Ele derramou seu coração e falou simplesmente e disse preciosas verdades, trouxe a expressão preciosas verdades. Em verdade vos digo, já no primeiro versículo. Então temos toda a explanação. Eu sou a porta para as ovelhas e eu vim para que as ovelhas vivam e no versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em versículo 14, eu sou o bom pastor e conheça as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, diretamente, versículo 19 e 20, então surgiu, por essas palavras, uma diferença de opinião entre os judeus. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Com quanta dor nós lemos tais palavras? Ele, o Senhor da glória. Ele veio aos seus, e os seus não o aceitaram. Então está escrito: tantos quantos o aceitaram, a estes ele deu poder de serem filhos de Deus, quais sejam aqueles que creem no seu nome. E isto é hoje da mesma forma, isto é hoje da mesma forma. Ele vem aos seus, e os seus não o aceitam, porque estão enradados nas tradições. E então, vamos ler versículo 22 e 23. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Não foi mal isso aí. Foi muito bom. E quando ele disse, sim, quando ele disse, vamos ler, versículo 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Isso doeu, mas teve que ser dito. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem.
Amém.
Elas me seguem. Versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso segue adiante até versículo 30. Eu e o Pai somos um. Somos um. Deus revelado como Senhor. O Pai revelado no Filho. E agora, versículo 31. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejar. Imaginem, quão frequentemente eu disse aqui, 4.000 anos havíamos passado desde a primeira promessa em Gênesis 3, versículo 15, que a semente de Deus viria através da mulher e pisaria a cabeça da serpente e nos traria a redenção e nos daria a redenção. E a esperança de Israel havia chegado, havia se cumprido, e vejam então, os escribas e os fariseus rejeitaram. Irmãos e irmãs, quem é, no nosso tempo, as massas não, de fato, se preocupam muito. Quem são as pessoas, nos nossos dias, que compreendem mal ao Senhor, que compreendem mal a nós, que rejeitam o Senhor, que nos rejeitam? Quem são? São os escribas e são os fariseus no nosso tempo. Ouçam ainda o que está escrito, versículo 33, os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ele foi Deus. Ele foi Deus revelado em carne, como no Jardim do Éden, que caminhou no Jardim do Éden, como falou, veio Abraão, que se revelou aos profetas, sim, que falou com Moisés face a face, a ele, ao nosso Senhor, eles acusaram de blasfêmia ao nosso Senhor. Então, está no versículo 36, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Não foram cumpridas todas as promessas em todo o Velho Testamento? Não foram dadas todas as promessas escritas? Que a Virgem ficaria grávida e conceberia um filho? Não está escrito em Lucas 1 que o que nascido de ti será chamado filho de Deus? Tudo estava escrito e se cumpriu, e os escribas e fizeram o povo passar ao largo daquilo que Deus estava fazendo, tinham sua religião e se rebelaram contra o Senhor e contra o seu ungido. O que temos hoje? Sem julgar. O que temos hoje? Em todos os lugares. Religião e mais religião. Mistura até o cúmulo. Então ouvimos a mensagem divina. Vós, meu povo, separai-vos, saí fora dela. Não toqueis nada impuro. Então eu vos receberei, então vos sereis meus filhos e minhas filhas, e eu vos serei vosso Deus. Já no profeta Isaías, nós lemos o alerta, a exortação, Isaías 29, a exortação, o alerta, que não com os nossos lábios, mas sim com os nossos corações, nós devemos agradecer e trazer a honra a Ele. Igualmente como encontramos isso em Marcos 7, Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Deus tinha falado, mas o povo não recebeu a palavra vivamente, mas fizeram uma tradição disto, pessoas, ordenanças de homens, mandamentos de homens, e assim lemos também no fim dessa palavra, consecutivamente essa palavra em Marcos, capítulo 17, para mostrar a comparação com os dias de hoje. Marcos, capítulo 7, e creiam. E nada mudou. Tudo ficou assim como era naquela época. Escribas e fariseus sempre passaram ao largo daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus fez, e assim também é nos nossos dias. Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 7, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque está escrito que ele traria os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos de Deus aos pais. Não os lábios, não a cabeça, o coração. Então, versículo 7, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E nós podemos, de fato, sem dar um julgamento, dir a confissão de fé, a confissão de fé, e todos têm seus próprios ensinamentos, fizeram seus próprios ensinamentos. Então, é chamada a atenção na palavra de Deus que Deus, antes do retorno de Jesus Cristo, Ele trará tudo ao estado original. Ele quis trazer tudo de volta ao estado original. E eu vos mostrarei agora algo muito maravilhoso do Evangelho de Mateus, capítulo 17, para mostrar-vos como o Espírito Santo, com toda a precisão, como nenhum homem pode ter, nesse Evangelho, Ele falou e nosso Senhor disse e nos foi deixado isso. Mateus, capítulo 17, Mateus 17, a partir do versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, Porque dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Por favor, percebam o que nós lemos. Os escribas conheciam a palavra, mas não tinham a revelação. E então, no versículo 11, e Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E antes de pegarmos esse testemunho maravilhoso, ressaltar esse testemunho maravilhoso mais uma vez, por um momento, imagine que o versículo 13 foi dito, se tivesse dito após o versículo 11, então tudo teria acabado. Então, nós não teríamos sequer uma promessa. Vamos ler adiante. Graças a Deus, versículo 13 está somente após versículo 12, quando o Senhor se referiu ao ministério de João Batista, que já havia acontecido. Vamos ler. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles padecer o Filho do Homem. Somente após esse versículo, porque João Batista no Espírito veio no Espírito e no poder de Elias, mas 2000 anos se passaram e o dia do Senhor ainda está diante de nós. Somente após o ministério de João Batista, o nosso Senhor disse, então, versículo 13, então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Onde está o amém? Quão precisa é a palavra de Deus? E eu digo mais uma vez, imaginem, se tivesse sido invertido isso aqui, se tivesse colocado o versículo 13, e os escribas fazem isso hoje. Os escribas, eu conheço alguns pregadores pentecostais, também da primeira hora, dos anos 60, que simplesmente disseram, irmão Frank, isso com Branham e com o seu profeta e com o dia do Senhor, isso já se cumpriu, já está acabado, porque o nosso Senhor disse, então, entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. De João Batista, ele falou no versículo 12, amém. E com quem, de quem ele falou no versículo 11? De quem ele falou no versículo 11? Irmão Gilbert? Irmão Müller? Irmãos servidores? De quem ele falou no versículo 11? E Jesus respondeu e disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Simplesmente maravilhoso. Para mim, maravilhoso. Como o Espírito de Deus, em toda precisão, ditou isto onde pertencia. Então, agora, para aquilo que o nosso Senhor ainda disse, vamos e brevemente entraremos nisso. Nós cremos que a palavra de Deus é o nosso absoluto. E eu gostaria que aqui, de poder dizer isso aqui, nesse lugar, não são distribuídas livretos com citações do irmão Branham. E eu vos digo por quê. Um irmão se anunciou e escreveu não sei quantas citações, e todas as citações da boca do irmão Branham, e cada citação foi arrancado do seu contexto, E todos os irmãos que fazem isso, eles cometem um crime, porque eles não passam adiante o contexto, mas sim, simplesmente, eles tiram as coisas do contexto. Nesse lugar aqui, cada pregação do irmão Branham é deixada de A até Z, assim como é. E o Espírito Santo guia em toda a verdade. Eu digo mais uma vez, nesse lugar, nada é distribuído que não esteja de acordo com a Bíblia. Eu ressalto mais uma vez, tudo que o irmão Branham disse precisa deixado em cada pregação de tal forma, assim como é, e deve permanecer assim como é, assim como lemos na Santa Escritura, e deixamos tudo como está. Ontem eu tive uma longa conversa de um irmão muito amável, com um irmão muito amável, que eu batizei há muitos anos e assim por diante, e repetidamente veio na conversa: sim, irmão Frank, nós sabemos que o Senhor te chamou e enviou, mas por que você passa ao largo do Apocalipse 10? Se você não quer ler Apocalipse 10 mais uma vez e ouvir o que o profeta disse a respeito disso, eu lhe dei então uma explicação bíblica para isto. Mas simplesmente, por quê? Porque eu sei precisamente que os sete trovões de Apocalipse 10 não somente um eco de trovão, como o irmão Branham vivenciou no dia 27 de fevereiro de 1963, lá nas montanhas. Ele não viu uma voz lá. Lá ele ouviu sete trovões em sequência, mas nenhuma voz. Então vieram sete anjos na nuvem sobrenatural. Então o sétimo, na constelação, falou a ele: volte para Jeffersonville, de volta para lá, porque a abertura dos sete selos está próxima. Mas os irmãos não conhecem os contextos e não sabem o que fazem. Naturalmente, não têm um chamado. E então, leia mais uma vez, e o irmão, também certamente estará ouvindo essa pregação, me disse: você sabe que o profeta disse, nós precisamos ler entre as linhas. Entre as linhas, um noivo pode ler o que sua noiva escreve, e a noiva pode ler o que, entre as linhas, pode ler a noiva que escreve do noivo. Isso pode acontecer, que não sempre escrevemos tudo. Mas Deus saiu com toda a palavra. Nós não precisamos, e nós sabemos que o irmão Branham pensou. Ele pensou a revelação daquilo que está sendo lido. Amém. E assim, nós agradecemos simplesmente ao Senhor, que também nisto nós estamos sóbrios e permanecemos claros e confiamos no Senhor e sabemos: Ele iniciou, Ele finalizará, e a Ele será apresentada uma noiva que foi santificada na palavra da verdade, redimida através do sangue do Cordeiro, plena justificação, plena santificação, selagem com o Espírito Santo. Então, em Tito, no capítulo 2, Paulo entra, Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14, que a graça de Deus se tornou nossa. Tito 2, a partir do versículo 11, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Só precisam aceitá-la e agradecer a Deus. ensinando-nos que, renunciando, sim, a graça de Deus nos educa, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste século presente sóbria e justa e piamente. Isso é possível? Isso é possível. E se toda a sociedade saia das fronteiras totalmente, os crentes se introduzem na ordem divina. Sejamos sinceros. A humanidade, toda a humanidade não caiu como vítima do inimigo. Eu posso me lembrar ainda do tempo onde a família era uma família, onde a mãe ainda lavava as mãos do pai à noite e falava: isso, meu caro Robert, esse foi um dia duro. Hoje, o que é com a família? Antes, três gerações viviam na menor casinha. Hoje, não há lugar sequer para homem e mulher. Homens têm a sua sociedade, as mulheres têm a sua sociedade, e toda a sociedade da família está perdida. E todos glorificam isso. As maiores pessoas no governo são os melhores exemplos para aquilo que não deve ser feito, porque está contra a natura, mas tudo está foi levado para essa grande queda. E então todos falam, também nesta revista renomada, falam sobre valores cristãos. Sobre valores cristãos. O que são valores cristãos? Todos, quem não é cristão? Todos são cristãos. Acima de 1 bilhão. O que são católicos? 1 bilhão 700 milhões. Todos são cristãos. Cristão é somente aquele que de fato foi batizado com o Espírito Santo, que recebeu a unção do Espírito Santo. Cristo foi ungido com o Espírito Santo, e a igreja original foi ungida com o Espírito Santo, e por isso se foram denominados cristãos. Sim, hoje são todos cristãos. Deus seja grato que, para os crentes, sem dificuldade, sem esforço, a palavra de Deus vale. E sejam sinceros, vocês têm que se esforçar para viver de acordo com a palavra, ou simplesmente isso é vos dá de presente. Quem tem que se esforçar? Nenhuma pessoa. Isto nos foi dado junto no caminho. A obediência pela fé nos foi dado com o renascimento pela graça, pois o homem natural não pode receber as coisas do Espírito, no qual nos ensinando-nos, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. E então vem a viva esperança que nos foi dada, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Criar para si um povo santo, um povo separado, através do sangue do Cordeiro, plenamente redimido, plena justificação na palavra da verdade, plena santificação, e então selagem com o Espírito Santo. Eu estou convicto, eu não somente disse, estou convicto que todos que agora ouvem a voz do Senhor, que recebem e aceitam a palavra de Deus com todas as suas promessas e de coração creem que receberão revelada pelo Espírito Santo. Revelação não podemos partir com outros. Revelação vem de Deus e cada um tem que receber de Deus pela graça pessoalmente. Em 1 Pedro, nós leremos ainda essa palavra de 1 Pedro. Aqui o apóstolo escreve, no primeiro capítulo, 1 Pedro, primeiro capítulo, e nós lemos aqui, versículo 13 e 14. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Isso nós fazemos. Nós colocamos nossa esperança exclusivamente na graça. Assim como lemos na palavra de introdução, fé ligado com obediência. E como temos aqui no versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ainda versículo 18, 19 e 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vamos ler ainda o versículo 20, adiante. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, assim como você e eu, assim como Redentor, como Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo, já foi elegido para pagar o preço da nossa redenção, assim também nós, desde antes da fundação do mundo, fomos eleitos nele e temos parte da graça de Deus até o dia de hoje até, e em toda a eternidade. Vamos ler mais uma vez. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Já naquela época, há 2000 anos, se falava do tempo do fim, dos últimos dias, e aqui nós lemos, aqui novamente, antes da fundação do mundo e no fim do tempo revelado, e nós vemos ainda hoje, neste último período de tempo que naquela época havia começado, quando os últimos dias, como está escrito em Atos Apóstolos 2, nos últimos dias, Deus falou, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando esses dias, últimos dias chegarem ao fim, então virá o último dia, E após o último dia, entrará então a eternidade. Ainda, versículo 22, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Eu tomei para mim, na próxima carta circular, se Deus quiser, de escrever sobre o amor de Deus. E vocês todos sabem, quando o irmão Branham foi levado ao além, assim ele diz, no seu testemunho, ele viu milhões, que todos eram jovens. Ele viu até a sua primeira esposa, ele viu a sua segunda esposa, e a primeira se colocou no meu braço, e a segunda no meu segundo braço, e juntos nós louvamos e glorificamos ao Senhor, e tudo foi realidade, assim como nós temos aqui sobre a terra, tudo vemos em realidade, lá na ressurreição, tudo será realidade. E também o retorno de Jesus, nosso Senhor, será realidade. Vocês sabem, talvez aqui, há pessoas sentadas aqui que ouviram que o Senhor já veio, que o arrebatamento já aconteceu. O que não há tudo sobre a terra não é possível ser descrito, não em palavras. Nós cremos, quando o Senhor retornar, que cada passagem bíblica que fala do retorno será cumprida 100%. Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e que nós que vivemos seremos transformados, e com eles igualmente seremos levados aos ares. E Paulo escreveu: isso acontecerá num instante. Nós deixamos isso com Deus. Deus não precisa de tempo. Ele falou e aconteceu. Ele ordenou e estava lá. Quando Deus disse, seja luz, então houve luz. Quando Ele disse, a terra traga de acordo, então ela trouxe de acordo com o que Ele disse. E quando Ele vier, com um grito marechal, acompanhado pelo arcanjo e pelas trombetas de Deus, a sua voz deixará soar sua voz, então os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados, como já dissemos frequentemente. Primeiro precisa acontecer a transformação dos nossos corações no íntimo. Ainda o segundo versículo de 1 Pedro, para mais uma vez nos passar diante dos olhos a predestinação. 1 Pedro, primeiro capítulo, segundo versículo: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. E nós podemos dizer, a graça se nos torna cada vez mais rica para nós. Assim como João 1 está escrito, da sua plenitude nós tomamos graça por graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós tomamos, não rejeitamos nenhuma palavra, assim como lemos em João 10, os escribas, e eles tomaram obstáculo em tudo que o nosso Senhor fez, naquilo que Ele disse, e Ele, ao Senhor da glória, o acusaram de blasfêmia. Quão cego pode ser uma religião tornar cego as pessoas? E tudo decorado para fora, com consagração do templo, com todas as coisas que fazem parte, e naquilo que Deus está fazendo atualmente, passaram ao largo. Irmãos e irmãs, vamos ressaltar repetidamente, renovadamente, nós encontramos graça diante da face de Deus, nós podemos crer como a Escritura diz, e o que a Escritura diz, nós podemos aceitar as promessas, e por favor não esqueçam o que contemplamos em Mateus 17, quando nosso Senhor falou daquilo que aconteceria no futuro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então o Senhor, aquilo que já havia acontecido por João Batista, Ele confirmou, e nós podemos ver todas as coisas. Nós não misturamos nada, nós não colocamos versículo 13 após versículo 11, nós deixamos versículo 13 lá onde ele foi, está escrito, lá onde ele faz parte, e nós deixamos cada palavra de Deus lá onde foi escrita, porque lá ela pertence. Mas sejam sinceros, precisa ser revelado a partir de Deus, não é verdade? Quando isso se tornou grande para mim, eu disse: amado Senhor, de fato, eu vi e ainda não tinha visto assim. Nós pregamos, mas no momento, quando de fato, através do Espírito Santo, se é tornado grande, é mostrado que tudo está escrito na ordem correta e dito, e então o Senhor abre a nossa compreensão para a Escritura, e nós podemos receber a palavra revelada através do Espírito Santo, e então nós não precisamos mais de ninguém que nos ensine, queira nos ensinar com citações. Nós deixamos Apocalipse 10 lá onde está, onde pertence, qual seja, quando nosso amado Senhor, como anjo do pacto, com um arco-íris sobre a sua cabeça, quando ele descer, não como noivo, não como filho do homem, mas como anjo do pacto, e colocar o seu pé sobre a terra e sobre o mar, pois através dele e por ele tudo foi criado, e como o proprietário original, ele coloca o pé sobre a terra e sobre o mar. Esse é o momento quando os sete trovões deixarão soar as suas vozes. Então algo será dito, não somente lá, então algo será ouvido, pois está escrito que então os sete trovões então deixarão ecoar as suas vozes. Então deixemos lá, lá onde pertence, lá onde está escrito, lá onde Deus ordenou que fosse assim, deixemos assim. Então vêm os irmãos e dizem: irmão Frank, mas você sabe, eu sei, não se preocupe. Eu sei também que nós temos o temor, nós precisamos do temor diante da palavra de Deus. E deixe de falar claramente para todos. Quem se refere ao irmão Branham e coloca a Bíblia ao lado, não compreendeu para que Deus o enviou. Tudo que devia ser revelado foi revelado. E nos últimos cinco minutos está no no livro dos selos. Eu ontem ainda li rapidamente, o irmão, ontem à noite, diretamente está escrito onde Bom Branham, assim como ninguém sabe o retorno de Cristo, também ninguém saberá o que os sete trovões contêm. Isso nos basta. De fato, sim, aqui encontramos. Pois assim como está escrito que ninguém conhece a hora do seu retorno, ninguém sabe o mistério dos sete trovões, então todas as citações não valem nada, não adiantam nada. Precisa ir à última citação. Nós temos a resposta. Então nós voltamos de volta à palavra de Deus e podemos dizer ao Senhor de coração a gratidão. Tudo ao tempo certo. E no mais, porque falamos isso, isso nos liga com Daniel 12, que a partir do momento quando veio o juramento e ele jura por aquele que vive eternamente, um tempo, dois tempos e mais um meio tempo. Deus dá a resposta na sua palavra, e mais uma vez, seja dito, para cada tema, Deus disse aquilo que nós temos que saber, seja no velho, que seja já escrito no velho ou que esteja no novo, ambos estão em harmonia divina e nós deixamos assim como está escrito. Irmãos e irmãs, eu estou dominado pela graça de Deus, pelo grande privilégio que Deus nos deu de receber a sua palavra revelada pelo Espírito Santo. Que pessoas não têm que expressar suas opiniões, pode fazer em todos os lugares, aqui não, aqui somente vale a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. E por isso, nós recebemos a exortação séria, virá o tempo onde virarão as costas à verdade, onde e se juntarão ensinadores com suas próprias doutrinas. Então vale novamente, em vão me adoram, porque proclamam mandamentos de homens. Lá onde Deus é adorado em espírito e verdade, somente lá onde nós somos encontrados pela verdade através do Espírito Santo. De outra forma, sequer é possível. Como pessoas podem, que estão em suas próprias doutrinas, estar no Espírito e na verdade, ou adorar no Espírito e na verdade? A palavra é a verdade, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade e nos guia em toda a verdade. Seja nesse lugar, ou seja em todo o mundo, que todos, que desde antes da fundação do mundo, foram eleitos a viver agora, de ouvir as promessas de Deus agora, crer agora, como a Escritura diz, que recebam revelação através do Espírito Santo, que não tenha que chegar algum irmão ou uma revelação especial para passar uma revelação especial, mas sim que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade através da palavra e revele tudo pela graça. Vocês são gratos que em Mateus 17, versículo 13, não está escrito após o versículo 11, eu vos digo, a palavra de Deus é santa e a palavra de Deus é verdadeira. Bem-aventurados aqueles que que recebem e aceitam com respeito, com temor. Então nos alegramos, além de todas as medidas, que Deus é tão misericordioso. Sejam sinceros. O Senhor não está falando de forma simples conosco, assim que nós podemos de fato compreendê-lo. Ele falou aos escribas em parábolas, aos seus discípulos, ele revelou aquilo, o que estava como núcleo dessas parábolas. Da mesma forma, acontece conosco nesse tempo. Sejamos gratos, gratos por podermos viver agora, gratos por podermos crer, como a Escritura diz, gratos por termos encontrado graça diante de Deus, gratos pelo Espírito Santo nos guiar em toda a verdade, gratos por sermos encontrados na palavra da verdade até que o Senhor venha. Eu creio de todo o coração. Sejam simplesmente abençoados. Sejam simplesmente abençoados. No nome do Senhor. Recebam a palavra de Deus e será para vós revelada através do Espírito Santo. E nós caminharemos então no mesmo passo com o Senhor, em amor, com Ele ligado e uns com os outros. Não esqueçam o que nós lemos no Sermão do Monte, somente se perdoarmos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo, então nos será perdoado também. Então nós podemos, com coração puro, louvar e glorificar a Deus. Nós honramos o poder do sangue do Cordeiro. Nós agradecemos a Deus pela palavra do novo pacto. Nós agradecemos a Ele pelo sangue do novo pacto que foi derramado por nós. E pela palavra, pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja honra eternamente. Amém. Deixe-nos levantar e agradecer. Eu não sei se as duas irmãs talvez tenham um hino cabível. Nós abriremos nossos corações diante do Senhor, abriremos. Sim, quão grande és tu, quão grande és tu. Nós cantamos, vamos cantar. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu.
Maranatha war das Kennwort in der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens aller Herzen hat erfreut. Welche Armes, ihr die Kind zum Eigentum, Maranatha, selge Hoffnung, komm er bald, Herr Jesu, komm. Losungswort im Christentum, lass die Herzen höher schlagen, aller wie sein Eigentum. Amen. Welche Aussicht braucht des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung. Komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen, aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, Silke Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lampe bereit, bereits die Botschaft seines Kommens kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, Silke Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endeszeichen sind wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, Silke Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, Silke Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen. Amen. Amen.
Louvor e gratidão seja ao Senhor. Se já naquela época foi assim já, quanto mais ainda agora, quando sabemos exatamente, de acordo com a profecia bíblica, que o retorno do Senhor, de fato, está diante das portas. Quão gratos podemos estar. Ainda uma sentença, somente quem pertence à igreja noiva agora ouvirá a voz do noivo. Todos outros permanecerão em suas tradições, em seus próprios caminhos caminharão adiante. Nós podemos confiar no Senhor. O último chamado surge, vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Vocês não vêm em vão de todos os países vizinhos e da metade do mundo. Vocês estão aqui para que todo mundo saiba que não é pregado diante de cadeiras vazias ou em algum estúdio é feita uma pregação, mas sim que todo mundo sabe que em toda a Europa, o povo, de toda a Europa, o povo se reúne para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Assim, somos simplesmente gratos. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos provar-nos diante da face de Deus. Se de fato cremos, de coração cremos, eu quero perguntar se hoje aqui, especialmente jovens que estão no nosso meio, que não tiveram ainda uma vivência com Deus, não vivenciaram uma conversão, não sabem ainda o que significa de fazer arrependimento, de arrepender-se da vida e retornar, voltar de volta ao Senhor e pedir a Ele por perdão para que se cumpra tantos quantos o receberam. Ele lhes deu poder divino de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no Seu nome. Esta é a hora também para todos aqueles que talvez ainda vacilaram e nos seus pensamentos talvez ainda pensaram se tudo com João Batista e seu ministério se cumpriu, como todos os pregadores pentecostais afirmam. Por favor, saiam de cada influência humana para fora disso e deixai-vos entrar sobre a influência divina. Somente então virá a revelação através do Espírito Santo. Deus não conhece mistura. O seu povo, os seus filhos e filhas são ensinados por Deus. A palavra do Senhor passou, foi passada, e nós recebemos. O Espírito de Deus revela para nós. Então, quem quer receber perdão, creia agora. Quem quer receber cura, creia agora. Deus está presente. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Quantos querem ser trazidos em oração diante de Deus? Deus abençoe tantas mãos. Pedimos, irmão Gilberto, você quer orar conosco? Irmão Arben, venha para traduzir. E todos nós cremos e oramos, e o Senhor fará tudo bem. Nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós somos muito tocados por Tua Palavra, movidos por Tua Palavra. Hoje Tu nos reuniste ao redor da Tua mesa, aqui, para nos alimentarmos da Tua Palavra que contém todas as promessas. Nós te agradecemos pela revelação da Tua Palavra esta noite. Nós te agradecemos pela precisão de Mateus 17, 13.
C'est toi, Seigneur, qui nous parle maintenant. Nous te remercions de tout notre cœur.
É Tu, Senhor, que fala conosco. Nós te agradecemos de todo o coração por isso.
Accorde à chacun de nous l'obéissance de la foi.
Por favor, Senhor, nos dá a obediência pela fé a todos nós.
Nous sommes bénis parce que nous sommes le peuple que Tu as choisi.
Nós fomos abençoados porque nós somos o povo que Tu elegiste para a Tua herança. E Tu nos colocaste na Tua presença. Nós te agradecemos por essa palavra fresca do trono, Deus. Essa palavra que nos prepara para o retorno de Jesus Cristo. Senhor, Tu quer que nós estejamos prontos, preparados para o arrebatamento. Senhor, abençoe todos que elevaram suas mãos, agora que se querem consagrar novamente a Ti, pois nessa noite ainda o perdão é possível, conversão pode ser vivenciada e o retorno é possível. Tudo é possível contigo, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, por Tu nos teres dado nova força, Senhor. Nós te agradecemos pelo testemunho da cura, de cura que nós pudemos ouvir. Nós te agradecemos por Tu seres o mesmo ontem, hoje, não te mudaste. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Obrigado pela revelação, Senhor.
daigne fortifier et oindre encore le vase que tu as utilisé pour nous parler, Seigneur.
Fortifique e unja o vaso que tu utilizaste para falar conosco, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, pela essa grande graça que tu nos deste. Por podermos crer na palavra que nos foi dada para a nossa época. Nós te agradecemos por tu teres aberto nosso ouvido para podermos ouvir o que o Espírito diz às igrejas hoje. Seja grandemente louvado. Do fundo dos nossos corações, nós te agradecemos. E que tu, agora e em breve, fará conosco. Nós te agradecemos em um nome, nós oramos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar juntamente, somente crer, somente crer. Quem quiser levar as mãos pode fazer. Amado Senhor, através da autoridade da Tua Palavra, que nós pregamos e que nós cremos, nós podemos todos clamar agora que venha a Ti e que se tornam crentes em Ti e que aceitam, que tomem para si a obra de salvação, para si, assim que creiam, então os vossos pecados no seu nome são perdoados, pois assim está escrito, no seu nome será trazido todo o perdão dos pecados a todos os povos, pregado o perdão dos povos, dos pecados a todos os povos. Aceitem e agradeçam ao Senhor por isso. Exatamente assim, com cura, Ele foi ferido por nossos pecados, batido por nossos enfermidades. A punição foi colocada sobre Ele para que tivéssemos paz. Através das Suas feridas fomos curados. Nós agradecemos a Deus pelo testemunho da sobrinha do nosso irmão. Agradecemos a Ti, amado Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Nos dias do teu servo William Branham, tu fizeste cegos tornarem a verem e os curaste. Tu não morreste, tu ressuscitaste, estás vivo. Aleijados curaste. Nós te agradecemos a Ti por estar no nosso meio. Nós te agradecemos por teres confirmado a Sua palavra por Sua graça, porque a fé vem da pregação e a pregação da palavra de Deus. Eu agradeço, amado Senhor, por por teres a sua noiva de todos os chamados, está chamando para fora a sua noiva de todos os povos, línguas e nações, e tu consumarás a tua obra de redenção de forma gloriosa. E nós veremos o que jamais aconteceu sobre essa terra de uma forma tão cheia e plena. Nós te agradecemos de coração por isso. Também por esta noite, nós te agradecemos. Abençoe em todos os povos, em toda a terra, e esteja com o teu povo, amado Senhor. Nós queremos ainda te cantar: digno és tu, digno és tu. Aleluia! Ao teu maravilhoso nome, tu és digno.
E
todo o povo
amém.
Diga amém.
Amém.
Amém. Estejam com a graça de Deus. Vocês certamente viram que nos preocupamos e foi colocado água para todos que eventualmente estão chegaram em dificuldade devido ao forte calor, mas Deus deu graça. Deus abençoe-vos, esteja com todos vocês. Irmão Schmidt, diga ainda às pessoas uma palavra. Já foi dito tudo e desejado as bênçãos de Deus. Tenham um bom descanso. E não deixem um cair ao outro em dificuldade. Vamos cantar ainda. Aleluia. Louvor.
Amen.
Amém.
Amém. Er hat uns gesegnet.
Ele nos abençoou.
Reicht einander die Hand.
Estendam as mãos aos outros.
Und wir segnen alle im Namen.
E nós abençoamos a todos em nome do Senhor em toda a terra. Amém.
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 Amém.